Audiobook grátis apresenta Quando meu marido argumenta sobre seja o que for, alfaiates ou política, religião ou batatas, desde que o faça com quem não acompanha suas ideias, que, se parecem paradoxais, tem um grande fundo de justiça e de sinceridade, eu estremeço, como se o visse arremeter de lança em riste para o meio da multidão ululante. Embora ele querele com um indivíduo só, tenho sempre a estranha sensação de véu debater-se com a cidade em peso, porque as suas apreciações não se confundem com as do vulgo, e ele investe desassombradamente contra todos os preconceitos sociais, querendo desbaratá-los a golpes de razão e de lógica. Ao meu espírito conciliador e tímido alvoroça aquela verbosidade riscada de foguetes imprevistos e em que estrondeiam bombas da mais atrevida pirotecnia. Nessas horas de exalta-sal todos os termos que ele emprega sal definitivos é, entram-me pelos ouvidos como pesadas placas. De chumbo pela água à proporção que se lhe aceleram as pulsações do entusiasmo, e que a sua voz sobe de diapasal, acompanhada pela veemência dos gestos e o fulgor do olhar, eu como que ouço badalar todos os sinos da cidade. E vejo pender sobre o meu telhado todas as suas torres. Se tento então balbuciar um simples monossilabo, ele estrangula-o como um gigante pôde estrangular um humilde tico-tico. Acabado de sair do ovo, e encolho-me arrependida para o meu canto. Ah, ainda quando essas polêmicas sal com os estranhos, a minha atribulação não é tão grande mais quando são entretidas com meu padrinho, eu desejaria que o chão se abrisse para engolir-me, não me deixando de fora nem as pontinhas dos cabelos. Os homens são teimosos e querelentos, e andam à cata de pretextos para se degladiarem. As mulheres conversam, os homens discutem. Dindinho mesmo, que sempre supus que fosse ponderado e pacífico, percebo agora que é um exaltado grande respeitador das coisas estabelecidas, ele é um espelho dos sentimentos comuns da burguesia e defensor das tais coisas estabelecidas, mesmo que elas sejam mal consideradas pelos próprios que as executam. E ora que bonito papel faço eu entre estes dois homens quando, um em face do outro, se amam, berram e desatinam, porque cada um deles tem das ideias que enuncia opiniões opostas. A minha atitude resume-se a olhar suplicemente, ora para um ora para outro, a torcer-me na cadeira e a suspirar porque entre alguma visita para por termo a questão. No fim, eu sei que tudo acaba em bem. Afinal, eles não se injuriam. Dindinho esquece-se de que o meu marido tem 27 anos, que a profissão de advogado lhe desenvolveu a oratória, que é um rapaz moderno, educado por outros mestres. Outros exemplos e outros livros se por sua vez. Meu marido esquece-se de que Dindinho tem 63 anos, que me serviu de pai. Que foi educado por um frade que lhe ensinou desde o ábaco até o latim. É que os homens não atendem a nada quando tratam de defender as suas opiniões. Há pessoas contra as quais não é permitido a ninguém ter razão, e logo por minha desgraça tanto meu padrinho como meu marido pertencem a esse número de indivíduos. O mesmo fato é examinado por um sob uma luz branca, por outro sob uma luz vermelha, e assim sendo mesmo. O fato em si muda de forma e de cor segundo a observação de cada um. Como a minha opinião de mulher tem pouco peso, em certas circunstâncias, na consideração desses senhores, eu guardo para mim as sugestões do meu critério, sentindo-me resvalar para os estados opressivos do abatimento, da contrariedade e da consternação. Até que uma filosofia especial da indiferença o habito venha, ainda o espero, curar minha alma desnorteada e impotente. Se eu só com um gesto tivesse forças para arrefecer-lhes o ardor dessas contendas inúteis. Depois, o que de algum modo me desvaira é a sombra, dando-me ao mesmo tempo certa consolação, é que, posto o ponto final nas discussões, eles são tal bons amigos como eram antes e esse no fundo da minha consciência agita-se então a dúvida de que essa amizade não seja apenas fictícia, mantida por amor de mim, tanto. Essa sucessão de debates por causas insignificantes ou alheias à felicidade do nosso lar, Liz, deve ter azedado a simpatia mútua. Mas o homem é o maior enigma do universo. Nem o diabo entende. Quem me dirá se há? Sua amizade se não fortifica com essas contradições, que a mim me aterram como grandes causas de efeitos irremediáveis? Nós as mulheres não sabemos discutir, zangamo-nos de uma vez é mais perigoso. Mas é mais simples. É a nós que lhes chamam complicadas e indecifráveis. Também só os muito magnânimos se dignam ouvir a nossa voz em tudo que não seja matéria de amor. Há, porém, um certo período na vida em que o homem sotopõe voluntariamente as suas opiniões às opiniões da mulher, o período do _noivade_o. E ainda com a condição de que esse período seja curto. Depois de casado, adeusinho, meu anjo, as coisas são como eles querem e nunca como a mulher as entende. Entrincheirados no seu critério, como numa fortaleza eriçada de pontas de ferro, consideram que toda a gente que não pensa como eles pensam, nem faz o que eles fazem, erra miseravelmente. E depois, somos nós as vaidosas. Somos nós as esquisitas. Quem escrevesse uma norma para a guia da felicidade conjugal deveria expor em termos convincentes que uma mulher perderá tempo e ganhará. E se teimar com seu ponto marido. Se ela afirmar que uma nuvem é cor-de-rosa e espreitando à pressa pela janela ele afirmar por sua vez que é sombria, ela deve mudar de conversa, senão ele deixará de achar sombria para achá-la preta. E de preta passará a classificá-la de negra ou de negerrima, sim que por isso a nuvem tenha deixado de ser cor-de-rosa. Realmente, se os homens não soubessem falar de amor tal bem, seriam insuportáveis. Foi por causa do amor que ainda ontem à noite eles tiveram aquela discussão tão acalorada. Dindinho esqueceu-se de que se deleitou na vida com a variedade de 3 lares diferentes, porque casou e enviuvou sucessivamente 3 vezes, além de 20 paixões avulsas, para atacar agora o de 8º eles e elas. Divórcio como uma lei destruidora e fatal, e o senhor meu marido esqueceu-se da felicidade que lhe dou, e que nenhuma outra mulher lhe daria tal perfeita, para defender esse mesmo divórcio, com um denodo tal, que me trespassou a alma com o ferro da desconfiança. A cada um dos tremendos argumentos de meu marido, os olhos de Dindinho procuravam os meus, como a dizer-me, cautela. Vê as disposições deste sujeito. E eu sorria, para tranquilizá-lo, com um sorrisozinho mais amarelo que a casca de uma laranja. O que eu sofri? Estes serões familiares de que os moralistas gabam as doçuras, dão às vezes assunto para reflexões bem esquisitas. Uma das que me acudiram depois que eles acabaram de jantar e tomavam em boa camaradagem o seu chá com biscoitos, porque enquanto eles disputam minha cabeça é um caos, foi que o divórcio não é só uma libertação para os casamentos desgraçados, como também uma ameaça útil para os felizes. O homem ama tanto mais a mulher quanto tem medo de pijer dela. É talvez por isso que em certas ligações ilegais as mulheres barra circunflexo adoradas emo deusas, enquanto que nas legitimas, são tratadas como criaturas humanas sujeitas a defeito s. É que os bens definitivos acabam por nem parecerem bens, se não se erguer diante deles uma ameaça qualquer, quem sabe? O divórcio desempenhará talvez bem esse papel. Eles e elas 8 ele. Guardando à vista, como uma sentinela, a felicidade do lar. Uma ideia um para castigo do sofrimento que meu marido me infligiu ontem. Quem vai logo à noite fazer a apologia do divórcio? Sou eu. Sempre quero ver a cara que ele faz.